Vamos lá então?
Vamos
Vamos
nessa, né, meu brother?
começar? Vamos começar?
Nem sei o que eu vou falar, na moral, mas vamos nessa, né? Sempre assim.
Vamos. Aí sempre dá bom, sempre tá bom. Pode chegar, pra quem tá no trabalho fingindo que tá trabalhando, pra quem tá no transporte amassado, pra quem tá no carro pensando que cada acelerada é R$1 de combustível, pra quem tá em casa se cobrando em ser produtivo e pra quem tá na academia tentando dar sentido a esse martírio. Esse é o Pipoqueiro Podcast, o mais regressivo de toda a podosfera. Um salve, salve a todos que
Caralho, isso daí
nos
foi preparado, com
ouvem.
certeza.
Que nos ouvem, é um imenso prazer poder vibrar nos seus tímpanos. Eu sou o Mário Nascimento, nunca só e sempre bem acompanhado, e tenho comigo a presença dele, nosso guru espiritual, o cara que faz o improviso reflexivo, Fábio Castilho.
Caralho, foda. Esse foi, mano, essa entrada foi sua, foi preparada, certeza. Você leu.
Lógico que foi, né,
porra,
Fábio? Pensei,
caralho.
Tava na academia
Perfeito.
pensando, né?
Muito bom. Para você que tá aí, inclusive no mercado, fazendo compra, ouvindo aquele podcast, aí você passou no corredor que tem um café e viu que tá R$15 o pilão. Pô, não, chegou quase a 20, na real, né? Alguns dias
Caralho,
atrás.
Mano. Ainda bem
Quase
que eu
20
parei de beber
pontos,
café
velho.
faz um tempo, assim. Bebo às
Porra.
vezes.
Nossa, pelo amor de Deus, mano. Bagulho louco. E aí, bom, você viu que tá R$20, perdeu totalmente a concentração do que a gente tá falando aqui. Então, pausa, volta uns segundos, depois você pensa nisso de novo, pô. Então, né, eu tenho certeza que alguém vai passar por isso. Boa noite aí, Marlon. Boa noite aí, meus queridos
boa
ouvintes.
Noite, boa tarde, bom dia, né? A gente não sabe. E você, Fábio, como tá? Como foi a sua virada, mano?
Nossa, verdade, a gente já tá dia 11 do 2.
Cara, compromisso é o nosso lema.
É, exato. Bom, muitas mudanças aí na minha vida recentemente, assim, tem muita coisa acontecendo, mudanças do trabalho, minha coordenadora está de licença maternidade, estou com as tarefas dela nas minhas mãos.
Você é
posso
o
acabar
chefe
com a minha
agora, né,
carreira,
Fábio?
posso acabar com a minha carreira a cada momento, cada decisão que eu tomo, eu penso. É agora que a minha carreira vai pro brejo, é agora que eu vou acabar com tudo. Vocês vão perder totalmente a confiança, porque eu vou errar. Eu vou fazer errado, eu vou fazer do jeito que é
É agora.
Antiético.
Aquele sentimento de periférico, né, Fábio? Quando tá numa
É
posição boa. É agora que vão descobrir
isso.
que eu sou uma falha.
É isso, é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu tô me cobrando o dobro, né? Como tudo periférico também, faz o dobro do esforço, trabalha o dobro do tempo. Mentira, tô tranquilo, tô trabalhando bem, tô sendo produtivo, crescendo espiritualmente, fazendo algumas leituras aí que eu jamais imaginei fazer, né? Que eu imagino que eu ia ler um livro que chama Quando Tudo Se Desfaz, ou um outro
Gosto.
Livro chamado Um Coração Sem Medo. Inclusive, se você quiser anotar o nome desses livros aí, ler. Certamente sua
Suas
vida, se você
leituras
tiver
sempre
aberto.
são bem, bem aceitas, hein, Fábio?
Ou não, essa daí eu tô te falando que é seguramente um livro que você vai. Se você não for ler, você lê assim, distraído, talvez não, mas se você ler com atenção, você vai ser atravessado e a sua vida não vai ser mais a mesma. Então, vai com cuidado aí, são livros simples, tranquilos, mas enfim, isso tem feito muita diferença na minha vida e, claro. Mandar um salve, aproveitar e mandar um salve pro meu mano de Duque de Caxias, Sanderson. Ele que já nos coroou aqui a presença nesse podcast maravilhoso. Ele é um amigo meu agora, pô. Não, ele basicamente, ele assim,
Esse
ó.
Esse cara virou melhor amigo.
Pô, ele virou tipo, um parceiro de descobertas musicais, de tocar. A gente tá tocando assim, a gente tem um Discord, a gente toca lá uns drum and bass, uns jungle. Um pro outro, é um tocando pro outro, uma coisa muito linda mesmo, de verdade, assim, tem sido. E aí, não, detalhe, a gente tem criado uma comunidade de pessoas que também gostam de drum and bass jungle, que hora ou outra vem lá nos prestigiar, então assim, é um sentimento inenarrável. Então queria mandar um beijo, um abraço e um chamego para Sanderson Barbosa, Mais conhecido também dentro da nossa comunidade musical como Detrito, ou como o Papa Rola. Ele é muito querido lá mesmo.
Caralho, as ideias. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito bem usado, né, Fábio? Muito bem intencionado, mas carrega algumas problemáticas, né? Enfim, é que a gente tá aqui pra problematizar as coisas mesmo. A gente não traz solução, não. A gente traz problemas, tá ligado?
Levanta a bola e sai correndo.
Sim. Mas antes, Fábio, eu falei pro Fábio, eu mandei uma mensagem. Fábio, quando a gente vai gravar, que eu tenho uma surpresa pra você, Fábio. Aí
Exato.
ele falou, porra, vamos gravar amanhã, porque eu sou muito ansioso, né? E eu
Daí
queria,
demorou
Fábio,
3 meses para gravar.
você abra o e-mail do pipoqueiro aí, vai ter um e-mail não lido, e eu quero que você leia esse e-mail para todo mundo. É um e-mail muito importante, Fábio. Eu li, mas assim, eu li, não deveria ter lido, porque eu, e eu por isso que eu deixei, quis deixar a surpresa, que eu acho que você lendo pela primeira vez vai ser algo que nossos ouvintes vão. Sentir como algo genuíno, assim. Vai lá, Fábio.
Não acredito, mano. Que é isso,
Quem mandou o
mano?
e-mail? Fala primeiro,
Que é isso?
Fábio. Fala primeiro.
Porra, que da hora, velho. Ó, quem mandou esse e-mail aqui foi ele. Nosso querido, nosso. Eu não sei nem como é que eu posso descrever essa pessoa mais. Eu nem sei se eu conheço mais ele, né? Enfim. Mas é ele, Patrick Stefanini, ou mais conhecido como Satrick, que é o nosso grande host, o nosso amado e eterno
Sim,
host
com
de inglês, assim.
certeza.
Marlon, com todos, assim, eu peço
Não,
perdão,
mas eu aceito a
mas é
crítica. É, não
insubstituível,
tem
né?
como, cara. Não tem como. Aquela
É
palavra você não é insubstituível, é mentira. O fato é que é.
não, é. Exato, essa parada de que, ah, todo mundo, ninguém é insubstituível, então, é que você não conheceu o Patrick fazendo um host de. Ele é substituível por várias outras coisas, mas pra isso, pô, ele é foda.
Sim.
Pô, vou ler aqui, tô até emocionado, é um pouco grande esse e-mail, mas vamos lá. Antes tarde do que nunca, é o nome do título do e-mail. Ele disse assim: Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez. Nossa, pô, que saudade, eu nem lembrava mais disso. Caralho, que
Foda,
foda.
foda.
Ele escreveu isso mesmo: Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez. Acabei de ouvir o último episódio, 49, Exercícios Físico Existencial. Estou escrevendo esse e-mail um ano após a minha saída, antes tarde do que nunca, para me desculpar pela maneira como eu deixei o podcast. Não pelo fato de ter saído, mas sim pela maneira como saí. Sem me despedir de vocês e do público, eu precisei passar por algumas coisas para entender o que estava acontecendo comigo ao decorrer dos meses seguintes. Eu percebi que não soube lidar com o fato de estar realizando uma função que eu não gostava e o projeto estar tomando um rumo completamente diferente do que eu gostaria quando começamos o projeto. E por isso eu simplesmente me tornei a pessoa mais insuportável que existe. Mais do que o Marlon, porra, é realmente muito
É
difícil
verdade.
mesmo. Cara, é bem
Conseguir esse
difícil.
feito é foda, hein?
Porra, caralho, difícil, mano. É, mas até que o Marlon, o que não é fácil, aí, até ele reconheceu. Não me orgulho sobre a pessoa que eu fui com vocês nos últimos meses, e hoje eu vejo que eu estava bastante doente na época. Hoje eu entendo melhor sobre o que estava acontecendo comigo e também com o podcast. Analisando com o meu olhar de hoje, percebo como que o trabalho interferiu e modificou as nossas relações, e isso é uma pena, de fato. Durante a quarentena, eu comecei a adoecer lentamente e sem perceber. Ao decorrer dos meses, passei a ficar completamente desequilibrado e insano. Isso é realmente uma merda, pois afeta diretamente a maneira como eu penso e ajo em relação ao mundo. Depois de tantos meses em mania, no mês de janeiro eu tive uma crise depressiva e passei por um surto psicótico. Resultado de ficar tanto tempo em desequilíbrio. Ninguém ficou sabendo e eu passei por tudo isso sozinho. Foi o pior momento da minha vida, disparado. E olha que eu já passei por momentos terríveis, né? Não, é engraçado que a gente tá falando aqui de uma coisa, né, realmente pesada. Eu tô lendo
Sim.
de uma maneira bem, né? Parece que é um e-mail assim, mas é porque eu tô feliz de ter recebido esse e-mail. Mas, caralho, foda, né? Vamos nessa. Mas também foi uma oportunidade de recomeçar. Enfim, só gostaria de falar para vocês que eu me arrependo de ter saído dessa maneira, sem colocar um ponto final na minha participação do projeto, que nós construímos juntos e que eu também fazia parte. Fico feliz que vocês puderam dar continuidade ao Pipoqueiro, com qualidade, leveza e trazendo reflexões profundas, como sempre. Claro que não é a mesma qualidade sem mim. Risos
Com
maléficos.
certeza não.
Porra, nunca, nunca vai ser. Ouvindo o último episódio, eu tive uma série de reflexões e percebi o quanto as minhas palavras poderiam fazer o mesmo com outras pessoas enquanto eu gravava. Claro que é muito difícil ter essa percepção estando de dentro. No mês de março eu comecei a correr e pude experienciar reflexão. Ah, foi sobre exercícios físicos e
sim,
tal.
Sim.
Foda. No mês de março eu comecei a correr e pude experienciar reflexões muito parecidas com as de vocês. O exercício físico foi o peso que equilibrou a minha vida e trouxe uma saúde mental que eu nunca tive antes. É impressionante como a atividade física traz a qualidade de vida sensacional para a pessoa que vive com um transtorno mental. Faz toda a diferença do mundo. Hoje eu sou uma nova pessoa, caralho. Quando o Marlon fala sobre a relação com a água e o Fábio sobre a relação com a rocha, isso me lembrou que o esporte, para mim, não é apenas um exercício pelo movimento, mas sim a possibilidade de uma conexão com a natureza. Pô, ninguém melhor que o Patrick pra falar sobre isso.
Porra, faltou ele nesse episódio.
Caralho, faltou. Caralho. No caso da corrida, eu sinto que preciso me movimentar leve como ar, tendo uma cadência ritmada e uma leveza ao pisar no chão, usando a energia do impacto para me impulsionar pra frente. Caralho, pô, genial. Ser um filho do vento, como diria Sabotagem. Caralho, essa conexão com o elemento da natureza foi revelador para mim. E ainda assim me aprofundar sobre a prática do yoga, que se trata da conexão com o corpo e o espírito, permitindo se conectar com o momento presente. PS, discordo completamente sobre... Não, se eu não tivesse discordo completamente com o Marlon nesse e-mail, eu falo, não, você que escreveu, né? Não é possível.
Pô, e eu também ia desconfiar.
Caralho, que foda. Discordo completamente sobre o que o Marlon fala no início do episódio, que aprender a técnica do esporte desincentiva a prática. No caso da corrida, é importantíssimo aprender sobre a biomecânica do movimento para evitar lesões e poder desafiar seus limites de maneira segura, sem necessariamente aprender uma maneira certa de correr, mas sim uma maneira eficiente e saudável para o corpo. Porra, foda. Você tá errado, Marlon. Pelo menos uma vez na vida admite que você tá equivocado, meu irmão.
Eu não sei se eu passei essa impressão mesmo, mas se eu falei isso, se ficou essa impressão, eu tô errado mesmo, porque não foi isso que eu queria dizer, né? Mas
não,
tudo bem.
Exato, pô. Uhum. Não, ficou aí, então. Se ele leu assim... Caralho, que foda, mano. Pô, Patrick, por favor, velho. Vem gravar um episódio com nós.
Eu chamo ele.
Remember.
É, eu chamo ele direto. Vamos lá, Patrick. Tá.
Fazer ver, um episódio, sabe? Precisa voltar a fazer o bagulho.
Isso é essa porra direito, caralho.
Cara, imagina a loucura que ia ser, tipo, a pessoa começar um episódio do Pipoqueiro com a abertura do Patrick depois de um ano sem
foda,
isso.
Foda,
tá
foda. Ia ser nossa, emocionante, mano. Tenho certeza.
Sério, eu ia voltar a ouvir o Pipoqueiro, sério. Sim, porque sim. Eu não ouço faz muito tempo. Assim. Vale dizer.
Sim,
é
sim.
Muito bom. Caralho, Patrick.
Gostou?
Bom,
gostou,
mano. Fala. Caralho, eu gostei muito desse e-mail, sério. Tipo. É, não tem nem o que dizer, assim. Muito emocionado, na verdade, porque sumiu, né? Patrick saiu do podcast, sumiu. Legal ele ter contado essa história, não só para os nossos ouvintes, mas para nós também, né? Explicar, embora a gente pudesse imaginar, porque conhecer ele assim, enfim, tá, deu uma sumida mesmo. A gente podia imaginar algo desse tipo. É, nem de longe eu estou dizendo que o Patrick é previsível, porque se tem uma coisa que ele não é previsibilidade. Mas acho que fico contente assim, de receber esse e-mail. E, pô, espero muito que um dia você tenha a possibilidade de... a disponibilidade, a abertura para gravar um episódio com a gente de novo, assim. Nem que seja para falar de qualquer coisa, tá ligado? Igual a gente vai fazer aqui, inclusive. Então, porra, foda.
Fica o convite. Tá sempre aberto, né, mano? Fiquei feliz com o e-mail dele. Ele mandou uma mensagem, a gente tem conversado, assim. A gente tem tentado transformar nossas relações. A nossa relação, né? Que é algo bem interessante. E aí ele falou, pô, vocês não leram meu e-mail? Aí eu falei assim, caralho, mas não chegou, eu não tinha chego. Aí depois ele me enviou de novo, tá ligado? E aí eu li, eu falei, puta, eu deveria ter lido na hora. Eu falei, não, vou deixar para o Fábio ler. Que eu acho que vai ser bem bonito, assim, né?
Foda, foda demais, mano. Da hora. Tá.
Obrigado, Patrick. Mano, de coração. Foda, hein?
Foda, foda mesmo. Volte gravar com a gente aqui.
E se você quiser mandar um e-mail que nem o do Patrick, assim, um texto, você vê que a gente lê tudo. Se a pessoa mandar um livro, a gente vai ficar 3 episódios lendo. Foda-se.
É, leitura do e-mail de fulano.
É parte 1, parte 2, tá ligado? E se quiser mandar um e-mail pra gente, manda pra onde, ô Fábio?
Você manda pro... podcastpipoqueiro@hotmail.com, Marlon, repito, podcastpipoqueiro@hotmail.com.
É isso, fácil. E isso vocês podem fazer crítica, que nem o Patrick fez, acho que é da hora, né? Pô, pode falar, caralho. Bem, falar mal, falar o que pensou, acho que é Então, feedback sempre é muito importante, que às vezes a gente tem a sensação que a gente tá falando pra não sei quem, entende? Como se nossa voz estivesse vagando no espaço.
Sim,
e a sensação um pouco angustiante, mas tudo bem. Sim.
É da hora, mano, sabe o que eu tava vendo? Eu tava, tipo, olhando, assim, no Instagram esses dias, assim, né, e tirando, parando de seguir um monte de coisa que eu não tenho interação, assim. Eu vi que tinha muita gente que era ouvinte do Pipoqueiro e que me seguiu e tal. Alguns até interagem comigo, enfim. E eu acho isso muito louco, mano, porque as pessoas estão ali por se identificar com o que a gente falava, o que a gente fala aqui. É, acaba seguindo a gente lá e a gente vê, acompanha a vida da pessoa, tipo... É, até a Amanda, que já mandou e-mail pra gente uma vez, se não me engano, já mandou e-mail, mandou mensagem também no Instagram e tal, no Pipoqueiro. Agora ela virou blogueira, tá ligado? Tá fazendo exercícios físicos no Instagram, mostrando dieta dela. Pô, eu acho isso foda, assim, vendo a galera também produzir um conteúdo na internet e tal. Acho isso legal, assim, de repente a gente pode ter, de alguma maneira, influenciado as pessoas a falarem mais, né, se expor mais, não sei, acho que isso é uma coisa que me toca, assim, acho legal. Então, um salve para todo mundo aí que nos segue, que nos apoia, e quiser mandar e-mail, manda aí, a gente é sempre muito carente, né. Agora, se falar muito mal também, aí é foda, né, aí a gente vai pensar se a gente vai ler, né.
Sem censura, Fábio, sem censura. Vamos falar mal do progressismo, Fábio?
Vamos, pelo amor de Deus.
A gente tá aqui para isso, né.
Exato.
Então, Fábio, progressismo, né? E eu achei engraçado, porque eu sempre me considerei um progressista politicamente. Hoje em dia eu nem sei. Eu acho que eu também nem quero saber, tá ligado? Que eu sou, né? Pouco me importa as denominações. Mas é engraçado porque na bandeira do Brasil existe a palavra ordem e progresso, né? Que, na verdade, é uma frase do Auguste Comte, né, o francês, que a frase original é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Não sei por que tiraram amor, mas faz sentido pela Constituição do Brasil. Pô,
vai.
Não deveria ficar amor, ó, não faz muito sentido, né?
Sim.
Mas o Auguste Comte, ele é um dos filósofos do positivismo, né? E o Fábio, como um bom fenomenólogo que é, vai explicar pra gente o positivismo e as suas problemáticas. Vai lá, Fábio.
Porra! Não vou, nem fudendo que eu vou explicar isso, nem caralho que eu vou... O que eu poderia dizer é o seguinte, assim. Quando a gente pensa nessa palavra do progresso, eu tenho uma certa desconfiança. Toda palavra agora que tem um senso muito direcionado, assim, ela tem um significado muito direcionado. Progresso, você não consegue ver, quase nunca você consegue usar essa palavra, progresso, para situações em que você tem que perder, por exemplo, né? É sempre expansão, né? É sempre passar de um patamar, de um que você está, para um superior. Nunca tem, me parece que essa palavra progresso, levando ela como um lema, ela desconsidera de que a evolução, ela não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2,
menos 1, 3, menos 3, 2, às vezes.
Menos 4. Então, assim, a vai, né, oscila, a vida é respiração, a gente já falou isso aqui. As coisas estão o tempo inteiro indo e vindo, né? O movimento próprio da história, ele não é dessa maneira, ele não progride, ele não tem uma progressão aritmética toda vez que vai precisar pensar em mudança. Nem sempre é para o progresso do maior, do superior. Então, eu tenho uma certa desconfiança em relação a essa palavra, assim, quando ela é trazida como um lema. Não a palavra em si, não tenho nada contra ela, mas ela é trazida como um lema, como tem na nossa bandeira, né? Ela me parece que ela desconsidera um pouco, inclusive, assim, progresso à custa de qualquer coisa, né? Tipo assim, a gente precisa progredir, independente de qualquer cultura que a gente tenha que dizimar, qualquer povo que a gente tenha que explorar, qualquer tipo de valor cultural que existe num povo e que a gente precisa simplesmente esquecer que isso existe, apagar que isso existe, porque o progresso que nós queremos é de uma natureza X, não essa. Então, eu tenho essa característica de desconfiar um pouco dessas palavras. E o que dizer sobre positivismo, né, Marlon? Eu.
Sim, diga.
Eu, assim, se a gente tá falando aqui mal da palavra progresso, a gente... Eu nem quero saber o que a gente vai falar sobre positivismo, né? Eu queria que você falasse, assim, em uma palavra, o que você pensa sobre essa metodologia de pensamento, né? Que a gente aqui tem uma certa aversão, vamos dizer aversão.
Sim. E aí, Fábio, você vai responder sua pergunta?
Não, eu tá. Quero que você diga.
Tá. Beleza, gostei da pergunta. Não, então, e é engraçado, você falou justamente, porra, sintetizou muito bem a palavra progresso, né? Que é a palavra progresso, ela tem a sua raiz no positivismo, porque foi lá que começou essa ideologia de temos que progredir, tá ligado? Temos que progredir, a sociedade tá numa constante evolução e pá. E uma coisa que eu sempre me pergunto é aos olhos de quem e aos interesses de quem, sabe?
Perfeito.
Porque quando a gente pensa que a corrente que inventou essa palavra e que disseminou essa palavra como um pensamento é o positivismo, que é uma corrente que surge no iluminismo, né? Que é o iluminismo é a parte, né? O privilegiar a razão em detrimento de qualquer outra coisa, né? Então, assim, é a razão como método científico, né? Exclusivamente, excluindo outras formas de conhecimento de mundo, claro, né? Então, assim, o positivismo, ele vem como análise de fatos. Então, ele é uma coisa factual, né? E a sensação que eu tenho é que quando a gente se prende a fatos, e aí o Fábio pode falar melhor do que eu, a gente ignora fenômenos, né? E por que eu acho que o positivismo... Nada contra, assim, eu não sou contra o positivismo, eu sou contra o positivismo como uma orientação única de uma sociedade, que é o que acontece com a gente, tá ligado?
Perfeito.
Tipo assim, pô, se tivesse positivismo, mas tivesse outras formas de pensar a sociedade se articulando e se interrelacionando, firmeza, da hora. Mas não, positivismo é o modus operandi da nossa sociedade, né? Então, assim, é um ideal de progresso contínuo da humanidade, tá ligado? Inclusive, Auguste Comte, ele criou as hierarquias das ciências, assim, separou matemática, astronomia, física, e dizia que a biologia e a sociologia eram as superiores, assim. Sim. Inclusive, a biologia, ela tinha que ser muito relacionada com a física, porque ela deveria observar fatos, entende? É só o que importa é fato, sabe? E é o que acontece com isso. O positivismo, ele vê o desenvolvimento, ele vê a ciência como desenvolvimento industrial e tecnológico. Porque isso é um fato, entende? Então, assim, o pensamento, ele tem que ser fatos, e ele tem que ser fatos que produzam alguma coisa, o progresso, né? Então, assim, a principal... A principal metodologia do pensamento positivista é a observação dos fenômenos, tá ligado? E através dela, você conseguir fazer a imaginação dos fatos, desconsiderar todo o conhecimento que não possa ser comprovado de forma científica, sendo que o científico é um método criado por algum tipo de pessoas. O método científico é um método criado por algum tipo de pessoas. Então, assim, seria dizer, tipo assim, a gente definiu o que é ciência... E a partir disso que a gente definiu o que é ciência, a gente define que são os fatos. Tá ligado? A gente se amarrou em si mesmo.
Sim.
E o que não for, foda-se. Pra mim, o positivismo, ele possibilita uma forma de pensar que é uma forma da tecnocracia. Entende? Sim. Então, tipo assim, se a gente pensa em desenvolvimento econômico e industrial e tecnológico, porra, quem que tem que organizar a sociedade? Os tecnocratas. Que são os piores seres que tem no universo. Porque, assim, nunca vão assumir que errou. Porque eles estão com fato debaixo do braço.
Sim.
Sabe? Então, assim, o problema pra mim é, tipo assim, pô, o positivismo, ele busca olhar de fora, assim, se distanciando buscando quantificar e mensurar um objeto, tá ligado? Meio que tornando imune à subjetividade de quem o descreve, como se isso fosse possível também.
Então.
E a gente pensa, por que, que a gente critica? Porque tem outra forma de ver, mano. A fenomenologia, que é a ciência, a forma de pensar que eu e o Fábio gosta, ela não representa mais o olhar de dentro, assim, o que é vivenciado, interpretado pelos sujeitos em determinado momento, sabe? Eu não, essas coisas, pra mim, não competem em si, sabe? As coisas conseguem conviver legal. Acho que não precisa de uma imposição, que é coisa de colonização também, né? Você impor a sua forma de pensar, pô,
perfeito,
tá ligado? Então, assim, a fenomenologia não é apenas um olhar factual. Como a fenomenologia pensa o ser no mundo, então, assim, é a relação de si com o mundo. Não tem imposição, mas tem relação. Sabe?
Sim.
Tipo assim, porque às vezes a sensação que eu tenho, assim, é o que eu falei, a gente precisa avançar. Tipo assim, precisa avançar os olhos de quem? Sabe?
Pra que fim, né?
Pra que fim? Vamos pensar aqui, vamos pensar um exemplo desse podcast aqui. O Fábio chega e fala assim, Mário, eu tenho um fato, estudei, percebo que a gente tem que ter algumas estratégias para poder crescer o número de nossos ouvintes. E eu falo assim, Fábio, eu tenho outro fato, eu estudei e percebo que temos que melhorar a qualidade do nosso programa para poder crescer o nosso número de ouvintes. Ou a gente tem que melhorar a qualidade porque eu gosto de qualidade. Vamos pensar que você quer aumentar e eu quero qualidade, tá ligado?
Uhum.
Ambos têm fatos. E aí? Quem vence essa treta?
Sim.
Alguém vai ter que vencer essa treta, olhando pelo olhar positivista, porque o progresso depende de alguma coisa. Então, e provavelmente, quem pensa em número de ouvintes venceria essa treta.
Uhum.
Tá ligado?
Porque seria o progresso pela expansão, né?
Exatamente, né? Então, assim, é engraçado, porque nunca vai pensar, tipo assim, calma aí, mas os dois têm um ponto de vista. Vamos conversar, fazer um interrelacionamento e a gente acha qual o melhor ponto de vista desses dois.
Sim.
Tá ligado? Os dois têm fatos, mas tipo assim, até o fato que você se apega revela muito sobre o fenômeno que você é, o que você vê a vida.
Sim.
Tá ligado? Não tem como. A gente fala, pô, a ciência positivista é uma ciência que pensa o progresso, desenvolvimento econômico, como o Fábio falou, destruindo a floresta, dizimando populações que não concordam com ela, exterminando cultura e epistemologias que não fazem parte do seu progresso, tá ligado? Tipo assim, é porque ela vem de um fenômeno de uma galera que é assim, mano. Tá ligado? Sim. Não tem como você separar. O fenômeno é assim, a galera é iluminista, valorizar a razão por uma série de fatos, né, que a gente não vai explorar aqui. Mas, tipo assim, engraçado. Mano, isso tem um o positivismo chega numa bizarrice que eu poderia dizer, que eu acho uma bizarrice, de dizer que tem o positivismo religioso. Sabe o que seria o positivismo religioso, Fábio? A ciência.
Porra, não é possível.
Sério, sério. Não. Eu estudei, eu tô te falando com propriedade de causa, Fábio.
Você estudou os fatos, né, mano?
Sim, sabe?
Trouxe fatos aqui.
Tipo assim, e falando isso, tipo, é engraçado, porque não significa dizer que a gente não defende a ciência, porra, que a gente não acha legal a ciência. Pô, a gente tá tomando vacina, sabe? A vacina tá nos ajudando aí, sabe? Mas pra dizer assim, algumas áreas do conhecimento, por exemplo, a psicologia, pra mim não é uma ciência exata factual assim, sabe? Não existe, eu vou falar uma coisa aqui com toda a clareza que eu tenho, não existe e nunca vai existir uma vacina pra depressão e ansiedade.
Foda.
Existe, assim, vamos destruir esse sistema e pensar num sistema melhor. Essa é a vacina. Sabe?
Foda.
Mas, assim, uma vacina que você vai injetar no braço, ou aí você tem agora, tá ligado? Manja?
Pode
O que é mais foda, assim, o positivismo tem como ideal é o quê? Estudar as leis do universo para que os estudos dos homens sejam universal, mano. Caramba, a gente já falou isso aqui, velho. O quão é problemática essa perspectiva do universal de uma versão.
Sim.
Tá ligado, Fábio?
E eu acho que tem uma parada, aí a gente pode falar um pouco mais da psicologia. Até as doenças mentais, por exemplo, elas são hoje tratadas, né? O DSM, por exemplo, ele tem mais de 300,
Mil páginas.
Categorizado.
E mil páginas, né?
É, mil páginas. Tem mais de características de... Se eu não me engano, tem já categorizados mais de 300 transtornos mentais. Eu tô chutando mais de 300, mas eu acho que é até bem mais que isso, né? De formas de sofrimento mental e que são ali descritos pelos seus sintomas, basicamente. Se você tem aqueles sintomas, aí você tem um diagnóstico, e a partir daquele diagnóstico é claro que o DSM ele é coladinho, né, com a indústria farmacêutica, e já tem um remédio específico para aquele sintoma, enfim. Então a gente torna uma coisa que é o transtorno mental, a doença mental, a gente trata isso de uma maneira biomédica.
E factual, né? E factual.
Factual. É, eu tenho um sintoma, eu quero tirar o sintoma e eu quero fazer com que... É claro que em alguns casos, eu não estou criticando aqui a medicalização, né? Eu acho que em alguns casos isso é fundamental. O Patrick, que foi nosso companheiro de podcast durante muito tempo, já falou muitas vezes sobre isso, quanto que foi fundamental ele passar a tomar medicamento controlado para conseguir ter uma qualidade de vida, assim. Mas a gente não pode esquecer que existe uma extrapolação disso, né? Existem os casos igual do Patrick, uma pessoa que é consciente, que precisou, que não, isso aqui faz sentido e mudou minha vida, mudou minha percepção. Mas existem outros fatos, outras situações em que esses fatos amparam o fato da pessoa se medicalizar sem a menor necessidade, muito antes do tempo da necessidade do medicamento surgir. E eu digo isso com conhecimento de causa porque tem alguns pacientes meus que eu fiz um trabalho difícil, longo, de sistematização, de entender se aquela pessoa realmente precisava daquele medicamento ou se ela estava usando aquilo como um recurso único para lidar com um problema de dormir, problema para acordar, problema para controlar as emoções, né? E que existe o caminho mais fácil, que é esse, mas existe o caminho mais longo também, que é o da terapia, que é o do autoconhecimento, que é da evolução dos problemas por outra via. É claro que eu tô tentando relativizar, eu espero que vocês também não entendam que eu tô generalizando, né? Mas a própria doença mental, ela é ela é tratada como um fato e não como um fenômeno, muitas vezes, né? Não importa eu saber qual que é, eu digo isso para todas as pessoas que chegam para mim na terapia e digam assim: olha, eu sou ansioso, né? Como se isso dissesse alguma coisa para mim, né? Para quem é fenomenólogo, ansiedade é um sintoma que é natural, tem muita gente que tem, exacerbado, outros não tem nenhum. Tá, mas ok, você tem ansiedade, mas que cor é a sua ansiedade? Qual a textura da sua ansiedade? Em que momento que ela aparece? Em que momento que ela vai embora? Como é que você faz para calar a sua ansiedade? Em que momento você acha que a ansiedade te ajuda? Esse é outro ponto importante também. A gente tem tratado a ansiedade como um inimigo mortal. Mas eu já falei muitas vezes aqui que se você estiver num prédio e esse prédio, por acaso, é um lugar que recebe armazém, dentro desse armazém tem um recebimento de um zoológico e o tigre fugiu, é importante que você tenha um pouco de ansiedade para fugir desse prédio.
Ansiedade é um desenvolvimento de uma coisa não racional que a gente se desenvolveu, inclusive, para sobreviver e estarmos aqui hoje.
Exato. Em alguns momentos você precisa ter uma certa ansiedade. Inclusive, em alguns casos, cara, tem um sentimento da paixão, por exemplo, que você pode sentir por uma pessoa, você pode sentir por um gosto musical, você pode sentir por uma alegria de uma paisagem, você pode, né, a sensação da paixão, ela é ansiosa, na maior parte das vezes ela é ansiosa. Então assim, a ansiedade compõe outras coisas também, enfim. Então assim, quando a pessoa diz ansiedade, como se isso fosse um fato científico, pum, pá, é uma doença, ele tá tratando isso como positivo, né? Como um fato, como o positivismo prega que seja, né? Assim, a gente vamos tratar as coisas como elas são, pra gente conseguir eliminar elas daquilo que a gente precisa e manter aquilo que é produtivo, né? E no final das contas, tudo isso, a gente vai falar isso mais de mil vezes aqui, acho que não vai ficar tão claro ainda, mas não vai ficar tão evidente ainda, mas tudo isso gira em torno do trabalho, né? A gente só tem que falar o ponto que nos incomoda mais, que é assim: ansiedade só é um problema se você não estiver produzindo suficiente no seu trabalho. Depressão só é um problema se você não conseguir sair de casa e trabalhar. Tudo é gira em torno disso. Então, quanto mais a gente puder tornar as pessoas produtivas para o progresso da sociedade, da empresa, dinheiro do seu patrão, aí beleza. Então, assim, o positivismo ele não é neutro, né? O positivismo, ele, além de ser uma ciência que vai por um caminho, tem um nome, tem uma pessoa que inventou isso, tem uma cor, né? Uma cor, a gente sabe qual que é a cor do positivismo. Então, tem uma etnia, tem uma história, tem uma família, né? O positivismo tem essa cara, ele não é neutro, ele tem uma direção, e a direção, muitas vezes, foi a direção de dizimar culturas indígenas, afro-brasileiras, enfim. Então, eu acho que não tem como falar de progresso, e aí a gente está falando de um ponto de vista bem político aqui, né? Do progresso. A gente
Total,
está falando
total.
científico, político e tal, mas eu também gostaria que a gente tentasse, com essa nossa discussão sobre progresso, de repente partir não só desse plano político, mas para um plano mais pessoal, assim, como é que a gente sente o progresso na nossa vida, assim? Como é que foi, Marlon, você ascender profissionalmente, vamos dizer assim, depois de uma formação? Como foi entrar na, né? Como é que é essa relação sua com o progresso profissional, com o progresso financeiro, pô, o progresso de consumo? Como é que você enxerga isso? Como é que eu também enxergo isso? Acho que seria legal a gente também debater essa palavra, não só no ponto de vista político, embora ela também seja muito importante, mas acho que a gente já falou disso também aqui, em outras ocasiões. Não encerremos essa compreensão do progresso como político, como algo no ideológico, no qual a gente precisa se atentar muito para não comprar um tipo de metodologia e filosofia da qual a gente não conhece muito bem as raízes ou conhece e desconsidera, mas que a gente também possa tentar falar dessa palavra e dos impactos que ela tem na nossa maneira de pensar a evolução, a maneira como a gente sente que a gente evolui em alguma coisa, a dificuldade que nós temos em relação a sentir que progride ou não. Acho isso interessante também de a gente conversar, hein?
Gostei, Fábio, gostei. E é muito interessante você ter falado do DSM. Quem não sabe, o DSM é um livro americano, né, que consta todas as doenças mentais lá para você olhar. Tem 1.000 páginas, doença pra cacete. Se você ler, com certeza você vai ficar depressivo, deprimido, porque. E vai achar que você tem um monte de coisa também que acontece, né? Eu, se eu olho lá, pô, eu tenho umas 15 doenças aqui, pelo menos eu sei que eu tenho. Eu tô lendo um livro que chama O Corpo Guarda-Marcas, que, porra, tem sido muito bom para mim, assim. É um livro grande, denso, de um neurocientista americano. E ele, inclusive, ele toca nesse ponto, né? É interessante, ó, você falar, a gente tava falando do progresso político, mas a gente vai fazer um recorte, trazer mais pra pessoalidade, assim, pra dizer como essas coisas atravessam, né, nossa vida no dia a dia e tal, né? E ele diz que, porra, ele estuda praticamente pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático, né? Que são pessoas que foram abusadas ou sobreviventes de guerra. E ele falou que, estudando muito, ele começou a chegar à compreensão que, tipo assim, o DSM estava sendo muito factual e pensando em sintomas e não pensando na história social que tinha um sintoma. Tá ligado? E isso que a gente fala é muito importante. Quando o Fábio fala, às vezes as pessoas chegam pra gente em terapia e fala, eu tenho ansiedade. Quando o Fábio fala, que cor, que textura, quando começou, quando acaba, desde que momento, ele tá fazendo o quê? A pessoa atravessar essa visão factual, entrar no fenômeno da ansiedade. Tá ligado? E a gente faz muito pouco isso. Manja? Tipo, às vezes, ah, tenho medo. Então, já pergunto pra que tenho medo. Mas, caralho, tipo assim, diz pouco pra mim esse medo. Tá ligado? E ele até fala isso, e ele fala que ele tentou fazer alguns movimentos com o DSM para que ele não ir trazendo estudos, pô, uma porrada de coisa, mano, um monte de estudo, um monte de evidência, tentando fazer dentro do método científico. E o DSM simplesmente falou não, porque isso vai deixar de perder a credibilidade factual do DSM, entendeu? Porque você ia abrir o campo, se ele é o DSM assim, por exemplo, transtorno bipolar. Sintomas, pum, 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 é isso. DSM é isso, né, Fábio? É isso.
Exatamente.
Transtorno de ansiedade, pum, 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 sintomas. Tipo assim, não conta, por exemplo. É, talvez a história que pode ter, as ocorrências, com mais pessoas que acontece, né? As vulnerabilidades, que não, pra eles pouco importa, tá ligado? Porque a ciência. Porque se a gente faz isso, certa forma, a gente tá fazendo um regresso, né, Fábio? Porque vai ficar mais... Isso que eu queria tocar, esse é um ponto. Fica mais lento o progresso quando a gente pensa no fenômeno.
Porra, tá ligado? Foda.
Porque fica mais... Às vezes a pessoa chega na terapia e ela fala assim, tem ansiedade. Ela acha que, tipo assim, mano, ele vai dar 3 tirão aqui e eu vou pensar pra caralho e a minha ansiedade vai acabar. O que a gente faz pra pessoa? Esse processo vai ser lento. Tá ligado? Porque vai, e vai demandar muito esforço. E vai demandar muita coisa. E às vezes... Já até falei pra Dani assim, puta, das pessoas que eu atendo, poucas têm ansiedade mesmo. Sim. Ansiedade que eu falo, a doença crônica, tá ligado? Que estabelece. Poucas têm. Às vezes a pessoa tem um sentimento ansioso, que já desorganiza ela, mas isso que é um problema, porra. Às vezes os fatos, e do jeito que a gente tem como unissono do progresso, né, que transformou a gente em pessoas tão factuais, faz com que a gente pense apenas o fato da coisa, né? Porque sim, é mais rápido. Mas assim, mano, as contas, isso, olha para nosso progresso. As contas que a gente tá pagando por ser factual e pensar no progresso são altas. Né? O Guto Pombé fala algo muito, muito, muito bom que eu gosto. Quanto mais rápido é um processo, mais violento é esse processo.
Nossa, total.
Tá ligado? Então assim, quanto mais factual você for, pode ser que você cresça muito rápido na sua vida. Mas a hora que você cair, amigo, vai ser um tombão, tá ligado? E vai ser pesado, manja? E pô, eu até fiquei pensando assim, caramba, como explicar também, tipo, pô, pras pessoas, como que há uma diferença de uma inter-relação entre fato e fenômeno, sabe, Fábio? Que eu acho, sim, interessante, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. Fato, a água. Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O. Isso é um fato, certo? Uhum. Ajuda a gente a pensar em muitas coisas, conexões químicas, porra, a gente fazer muitas coisas, a gente avançou muito no conhecimento químico, físico, por conta desse fato. Mas a forma que a água toca as pessoas e nos toca é completamente fenomenológica. Manja? Sim. Tipo, e eu acho que isso é um ponto, Fábio. Análise factual não permite a transcendência. Manja? Porque eu, se eu olhar e falar água, é H2O. Beleza, é isso.
Água.
Água. Porra, mas... Quando você tá num marzão, que você olha aquele montão de água, caralho, o que que você sente? Por que que você sente o que você sente? Tá ligado? Mano, certeza que aquele marzão, eu tenho esse exercício, cada vez o marzão me joga numa relação transcendente de coisas que eu nunca tinha pensado.
Sim.
Tá ligado? Às vezes você pode ter esse exercício, pô, você tá com você e seus irmãos, você e seus primos, sei lá, contando uma história passada que vocês gostam, risada. Cada vez que você conta essa história é transcendente, porque vocês contam e às vezes você lembra de um fato diferente, se modificou. Porra, isso é foda pra caralho, isso é a vida, Fábio, é aí que a vida vibra, entendeu? Manja?
Exatamente, pode
porra,
crer.
Quando a água te molha numa cachoeira, você sente aquela relação de pureza. Manja?
Sim.
Caralho, quando você bebe um copo de água límpida. Caralho, essas coisas não se excluem, mano. Sim, não exclui o fato da gente saber que a água é H2O e o fato de todos esses fenômenos que a água traz da gente, que são muito mais transcendentais do que o H2O em si.
Sim, pode crer.
Tá ligado?
É, sim. E acho que saber do né, saber qual é a fórmula, saber o que que é e tudo mais, é uma coisa que faz parte, obviamente, do fenômeno. Né? Isso nos ajuda a compreender a totalidade dele. Não seria muito mais misterioso olhar para o mar e não saber o que, que é água, né? Assim, se isso é concebível, né? Seria difícil. Mas você consegue, se você olhar para o mar e não saber o que é água, você ainda vai ter o impacto daquilo. Você vai ser atravessado por aquela experiência. Você entrar debaixo de uma cachoeira, não, se você não tiver ideia do que é uma água. Supor que você nunca, sei lá, um ser diferente que não sabe o que é água. Se você for debaixo da cachoeira, se tiver o nosso sistema fisiológico e o tato, você vai sentir aquilo e provavelmente você vai se sentir atravessado por aquilo mesmo sem saber do fato. O que não acontece se você olhar pela dimensão contrária, né? De só lidar com o fato de que é água, é um elemento natural do qual eu necessito, né? Aí a gente vai olhar para aquele ponto de vista mecânico, né? Assim, água, preciso de água, preciso ser hidratado, preciso, né, beber água. Então, o que é muito interessante é que, assim, quando a gente fala do fato, a gente reduz muito mesmo a experiência humana, até porque, por exemplo, a motivação, que é um elemento da nossa vida e da nossa experiência vida, né, de vida, assim, que é fundamental para a gente fazer qualquer coisa com gosto, né? A motivação, a gente precisa dela para... Pô, esses dias eu tive a experiência de acordar e ir na padaria, assim. Tava com vontade de fazer isso, acordar e ir na padaria, comprar um pão e voltar.
Tá ficando velho, hein, Fábio? Caralho. Eu gosto também, domingão, acordar às 6 da manhã na padaria. Falar, caralho, meu pai fazia isso e era tão bom. Eu criticava aí.
Bom, né, mano? Pô, muito bom. E aí eu fiz isso, assim. Mas eu já tava motivado por essa parada de fazer uma coisa simples, mas prestando atenção nela, né? E aí eu fiz, foi bacana. Assim. Essa motivação que eu tive foi o que mudou totalmente a experiência. Se eu fosse só fazer pela necessidade, preciso ir lá comprar pão para comer, né? Seria só uma tarefa, tá ligado? E não, foi um passeio, mano. 6 horas da manhã, antes de trabalhar, fui lá, dei uma caminhada, um solzinho suave, ouvindo um podcast, voltei. Tomei meu café, li umas notícias, comecei a trabalhar. Pô, prazeroso. Não é só um. Não foi uma tarefa, não foi simplesmente um fazer, né? E o que mudou isso foi a minha motivação. Eu acordei, eu fui dormir pensando, amanhã eu vou acordar cedinho, mais cedo do que eu acordo, vou na padaria. Isso mudou a minha manhã, pô. A motivação. E a motivação, ela requer você olhar para além dos fatos. O que eu tava procurando, à medida em que eu queria ir pra padaria, não era pegar, colocar uma roupa, sair no portão, ir lá até caminhando até o estabelecimento padaria, comprar pão, voltar. Não, eu estava querendo a sensação de sair de manhã, tomar um solzinho, ir com calma, não ter pressa naquele momento da manhã. Hoje está todo mundo correndo, pegando um ônibus, eu passei tranquilo, porque eu trabalho em casa, tipo, esse privilégio de trabalhar em casa. Então, padaria volta, trabalho em casa de boa. Eu queria sentir isso, pô. Eu queria, é isso que eu queria. E o que mudou essa experiência foi a minha motivação. É a mesma coisa, tem até aquela coisa se você quiser um grupo de pessoas que caminhe numa direção que você acha fundamental, então se você tem que construir um barco, e só vai conseguir fazer isso com muitas pessoas, né, te ajudando. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. A não ser que você seja um personagem bíblico, né, e você construa uma arca e tal. Mas, tirando essa hipótese, você precisa de muita gente ali para te ajudar a fazer o barco. Ao invés de você explicar para essa galera como é que eles juntam madeira com madeira, prega aqui, ó, é assim, assim, assado, se você explicar, parar com eles assim na frente do mar e falar, tá vendo aqui, isso aqui, ó, esse mar aqui, ó, à medida que a gente fizer um barco, a gente vai andar, isso aí tudo, se vocês quiserem, tá ligado? Você muda. A tarefa que a pessoa vai fazer, que é pregar, a mesma coisa que você ia falar, vai pregar um prego numa madeira e juntar as madeiras, vai ser outra, né? Então, assim, a motivação é você ligar a pessoa com um propósito. Ela é ligar a pessoa com uma coisa que está muito além dos fatos, tá ligado? Então, é isso que é a natureza do fenômeno, né? E a motivação, ela não tem um fato. Você não tem uma coisa que você diz assim, isso aqui motiva as pessoas. Né? Não tem um fato que motiva as pessoas. O que motiva as pessoas é a imaginação, o bagulho que está jogado no futuro. Então, eu acho isso curioso, assim, o quanto que esse apego ao fato em si, da ciência, eu, claro que em muitos casos, né, na ciência ela é fundamental para estudo e tudo mais, mas sobretudo nas ciências psicológicas, sociológicas, o fato avaliado friamente, ele é algo que, pô, conta metade da história, né? Diria um terço da história, né?
E olhe lá. Eu diria 1% da história, tá ligado? 1% da história ele conta, né? E é interessante.
Exatamente.
E falando isso de fato e fenômeno que a gente está falando, me faz pensar que a gente está contando uma coisa que parece não atravessar também a gente, né? Positivismo, pô, essa porra faz tanto tempo e tal. Mas a gente está falando que, às vezes, o fato, ele, em primazia, ignora outras pessoas que, de repente, têm outros fatos que são fenômenos que não são o seu, tá ligado?
Sim.
E isso é foda pra mim, é a pior coisa que tem, tá ligado? Eu lembro uma vez que a gente foi na aldeia do Jaraguá, a gente já foi, quando a gente foi com o Fábio duas vezes, a gente foi pra viver o fenômeno. A gente ficou lá uma tarde inteira, tá ligado? Acho que a gente chegou meio-dia e saímos 10 da noite, uma parada assim.
Sim.
Porra, a gente escutou, dançou, tirou flecha, porra, foi foda pra caralho, viu as comédias B dos caras e pá. A gente viveu o fenômeno, teve relação com as crianças e pá. E uma vez que eu fui com uma outra galera, mais progressista, vamos dizer do termo, e a galera chegou e pá, e os indígenas estavam no mesmo movimento. Pô, sentar aí na nossa casa de reza que a gente vai contar a nossa história, pá. E os caras não deixaram, simplesmente eles queriam dizer pros indígenas como eles deveriam agir na sociedade para que eles fossem vistos, tá ligado? E eu fiquei pensando, porra, progressismo desgraçado, mano, tá ligado? Porque você acha que você, por conhecer fatos, você pode chegar para qualquer pessoa que você não conhece, que tem outros fatos que você, ou que pensa outros fenômenos que você, e dizer para ela que é aquele caminho, que é o que o progressismo faz. Não vamos ser mentirosos, tá ligado? É, lógico que entre Lula e Bolsonaro eu vou no Lula, mas a gente não pode ignorar o fato de que o Lula, no seu governo, o número de mortes em pessoas negras aumentou. Ele implantou a UPP no Rio de Janeiro.
Sim.
Tá ligado? Tipo assim, ou seja, o progressismo, em sua perspectiva, também tem essa fita, tá ligado? E muito esse bagulho positivista.
Sim.
Manja?
Pode crer.
E isso pra mim que é foda, tá ligado? Porque isso parece que é uma coisa política, mas isso atravessa a gente, mano, tá ligado? O quanto às vezes a gente tá num bagulho, pô, a pessoa diz um bagulho, você já, pô, já sei como que é. Você nem ouviu a história da pessoa, mano. Tá ligado?
Sim, mano.
Você nem sabe onde ela mora, é isso que o Fábio tá falando. Você nem sabe quais são as motivações dela. Tá ligado? E você já quer contar pra ela como ela vai vencer, ou como ela, tá ligado? É isso, o Fábio até falou pra mim que eu fiquei pensando muito, pô, progresso, tá ligado? Eu penso a minha vida hoje, nada pela perspectiva do progresso, tá ligado? Porque o progresso e o regresso na minha vida, eles estão competindo o tempo inteiro, tá ligado? O tempo inteiro eles estão, porra, caralho, acho que eles às vezes estão brincando, tá ligado? E é isso que o Fábio falou, porra, é muito engraçado essa visão, como atravessa também as relações. Direto, tem atendido os meus que chegam falando assim, caramba, tava indo tão bem, mas essa semana eu, porra, regredi. Olha como é forte, mano. Às vezes o cara tá assim, porra, conseguindo vencer uma coisa, porra, ele voltou e repetiu o que ele fazia. Eu falo pra ele, caralho, vamos supor, você tem 20 anos, você faz isso há 19 anos, e 6 meses, você tá 6 meses comigo, você realmente acreditou que isso não ia se repetir?
Sim.
Tá ligado? Você acreditou mesmo, manja? Tipo assim, porque as pessoas acham que é isso, progresso é pum, 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 um degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau, quinto degrau, tá ligado? E não é, mano.
Sim.
Tá ligado? E aí, Fábio, eu quero fazer aqui, pra concluir meu pensamento, porque eu tenho uma formação mais factual, né? Que é a química, tá ligado?
Sim.
E eu vou me apropriar disso, porque eu tenho um CRQ, foda-se, quem quiser. Tá ligado? Quem quiser caçar, caça aí, tá ligado? E me apropriar de um termo da química que eu acho que é muito mais proveitoso pra gente pensar a vida. E pensar a forma como a gente avança. Manja, que é uma coisa que chama catalisação. Parece, pô, que bagulho esquisito, catalisação. Mas o catalisador nada mais, nada menos é uma substância que aumentam a velocidade de uma reação sem ser consumido e sem interferir no equilíbrio daquela reação. Manja?
Deu para entender, assim, logicamente.
Vou repetir. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, Fábio. Perfeito. Vou dar um exemplo. Vamos pensar. Antigamente tinha essa experiência. Quando você tinha um machucado, as pessoas jogavam água oxigenada. O que acontecia? Dava uma borbulhada, assim. Tá ligado? Sim. Porque a água oxigenada, por si só, ela se degrada. Ela se degradaria. Ela libera gás carbônico e ela ia se degradar. As coisas, ela ia se degradar. Só que quando você joga no machucado, na pele, o sangue, ele tem uma enzima que acelera a degradação da água oxigenada. Então, isso é um catalisador.
Caralho, que
tá
foda.
Ligado? Só que ele não interferiu no equilíbrio. Aquela coisa ia acontecer. Ele simplesmente acelerou.
Caralho, entendi.
E o mais louco da catalisação também, por exemplo, se você pensar o catalisador de um carro, ele é algo que é colocado lá para poder impedir a poluição do ambiente. Manja? Então a catalisação, ela tem um sentido que eu acho muito foda, que é assim, pô, você tá lá, você pode acelerar um processo sem ser consumido pelo processo, sem interferir no equilíbrio daquele processo. Mas sabe o que há de mais foda na catalisação, Fábio? Por exemplo, pensando, a gente no corpo, a gente tem, as proteínas são enzimas catalisadoras, tá ligado? As proteínas, sim, do estômago, elas ajudam a degradar o alimento para o nosso corpo absorver esse alimento de forma mais fácil.
Sim.
Mas as proteínas, por exemplo, as enzimas, elas são catalisadores que não... Por exemplo, elas são catalisadores que são chaves, que não abrem todos os cadeados. Tá ligado? Então isso pra mim traz uma reflexão assim, tipo assim, caralho, a gente tem que saber que às vezes a gente vai ser chave que de forma alguma vai abrir todos os cadeados da vida. E tá tudo bem. Eu não posso chegar pros indígenas como serendo um ser progressista e achar que eu vou abrir aquela chave daquele povo que tá vários anos lutado. Às vezes não. Tá ligado? Sim. Às vezes eu posso. Tá ligado? Ser um agente catalisador. Porque eu acho foda, porque se a gente pensar a vida como uma catalisação, pô, a gente não destruiria a natureza.
Caralho, foda isso.
Tá, manja? Porque a gente ia chegar lá na natureza, porque os indígenas são agentes catalisadores. Pô, às vezes caralho. Vai plantar, o que você faz? Pô, você vai plantar, você sabe qual a mandioca cresce mais rápido. A mandiocaria cresceria no seu tempo, mas pô, você sabe, se você adubar, ela cresce mais rápido. Só que você está sempre pensando no equilíbrio da natureza, não interfira no equilíbrio da natureza.
Foda.
Manja?
É isso.
Manja, Fábio. E é louco, e eu gosto desses exercícios, porque aí eu dou um tiro no que Auguste Comte fez. Ele quis separar as ciências e hierarquizar, e eu tô juntando. Tá ligado? Tô pegando um termo químico, fazendo uma reflexão completamente filosófica dessa fita, tá ligado? Pra dizer que às vezes a gente tem outras formas de agir e de avançar, tá ligado?
Sim, sim.
Inclusive, pô, caralho, tem gente que acha que consegue resolver o problema dos indígenas, dos negros, dos brancos também, das mulheres, dos... Caralho! Pra mim isso é o progressista, tá ligado? O cara que ele acha em si que ele consegue resolver o problema de todo mundo.
Sim, mano.
Manja?
E o que é mais louco é pensar assim que, no caso, em alguns progressos, eu acho que são dificultados pela própria ideia de progresso. Eu vou dar um exemplo disso, né? Uma pessoa que tá num... Não precisa nem estar num relacionamento pra sentir isso. Mas é uma pessoa... Às vezes é uma pessoa que quer um relacionamento. Ela concebe que o relacionamento vai ser o caminho da felicidade. Vai trazer a felicidade pra ela, né? Ela tem essa concepção de que sozinha ou sozinho ela não consegue viver, ou que seria muito difícil, né? Porque a sociedade diz que você não pode ficar sozinho, você tá chegando na sua idade de casar, cadê teu filho? Não vai dar um neto pro seu pai, pra sua mãe? Então, essas pressões que supostamente falam do progresso da vida de uma pessoa adulta, muitas vezes podem atrapalhar a evolução da pessoa. Porque, e aí é louco, porque às vezes na terapia a gente vai perceber que uma pessoa abrir mão disso que é o progresso na vida do adulto, é o que vai fazer o progresso na vida dela. Assim, ela soltar um pouco dessa ideia de que quando eu estiver casada, eu vou ser feliz. Né? Quando eu estiver naquele trabalho, aquele trabalho bom, que paga bem, eu vou ser feliz. Quando eu estiver fazendo aquilo que eu sempre quis fazer, eu vou ser feliz. Não vai ter um momento em que você vai ser feliz. Não vai ter alguma coisa que vai trazer a felicidade. Então não precisa pensar que as coisas detêm o progresso. Assim, né? Que o progresso está contido nas ações que você faz baseado naquilo que tem dito que é progresso, né? E muitas vezes o caminho que faz a pessoa se sentir evoluindo, se sentir crescendo, se sentir expandindo a sua consciência espiritual, sua consciência sobre a vida, se sentindo mais sereno, menos distorcido por essas pressões mentais que existem, né, tanto na nossa sociedade quanto nas nossas relações com a família e tudo mais. O progresso vai vir se a pessoa se soltar da noção de progresso. Vai ser se ela se soltar daquilo que supostamente traria o progresso. Né? Então, aí, na maior parte das vezes, as pessoas elas chegam ali, elas, quando você fala assim, então, de repente o exercício que você pode fazer é soltar dessa ideia. Né? Não é isso que vai fazer você feliz também, mas certamente vai ser uma... Essa é uma, se você buscar a causa... Às vezes você não precisa buscar a felicidade. Você primeiro busca as causas do sofrimento. Se as causas do sofrimento forem, de alguma maneira, trabalhadas, você não, pode ser que você não se sinta feliz. Mas você não vai ser tão atingido pelo sofrimento, certo? Então, quanto mais você conseguir fazer uma soltura dessas coisas que a gente chama de progresso, muitas vezes essa pessoa ela vai evoluir, né, com isso. Ela vai se sentir... e aí eu tô falando de evolução, não no sentido de ser melhor do que era antes, ou ser melhor do que o amigo que não é assim, né? Do amigo que não pensa assim, do amigo que ainda tá preso nessas ideias, né? Não é isso, porque aí seria um outro problema. Mas ela vai se sentir mais livre para definir aquilo que para ela é progresso, né? Aí é que tá o fenômeno, né? Uma coisa, uma pessoa pode realmente se sentir evoluído uma vez em que ela casa, divide a vida com uma outra pessoa, pô, tem uma relação legal, tem uma coisa de crescer junto e tudo mais, mas tem gente que não, assim. É o mesmo fato, mas que são interpretados de maneira muito diferente, que interferem na vida da pessoa de maneira muito diferente, né? De cada pessoa de maneira diferente. Então, é difícil a gente olhar para o progresso e ver uma única forma, né? Quando a gente quer olhar o fenômeno do progresso, a gente vê que muitas vezes é regredir. Muitas vezes é você voltar, dar 2 passos para trás, 20 passos para trás, às vezes mudar de direção. Não exatamente ir para frente, não progredir, movimentar, avançar, se propagar, expandir, não é isso, né? Esses vários sinônimos de progresso. Às vezes é recolher, né? Às vezes, inclusive, o recolhimento, se você fizer o recolhimento para o lugar certo, você pode expandir. Interessante isso. Se você se recolher no alto da montanha, você consegue ver uma paisagem assim, tremenda, né? Então, eu acho que essas coisas, essas palavras sendo usadas como lema, recolhimento ou progresso, enfim, elas são quase sempre difíceis de interpretar como um fenômeno. Né? A gente sempre olha para um fato e entende, pô, é esse o caminho, é isso que eu tenho que fazer. É isso que vai trazer, afinal, aquilo que eu tanto busco, né? Que todo mundo busca, que é se aproximar da felicidade e se afastar do sofrimento, né? No final das contas, a gente vive nessa balança aí. Muito Sim. interessante.
Sim, caramba, você falou, mano, e acho que vale a pena contar a história, minha história pessoal, que inclusive eu comecei falando já. Pô, eu fiz química, né? Porque, porra, qual que é a ideia? Qual que é a ideia progressista? Pô, tu sai da escola, tu entra na faculdade. Tu sai da faculdade, tu casa, hoje, né? Tu compra uma casa, tu casa, tu tem filho, blá, 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 tá ligado? E aí eu fiz, pô, foi uma faculdade legal, aprendi, inclusive gosto de estudar as coisas e tal, mas caralho, mano, até pensando que eu tava falando da catalisação, eu não me senti um agente catalisador ali, tá ligado? Porque a catalisação é você acelerar um processo, não interferir no equilíbrio e não ser consumido. Tá ligado? Essas três coisas. Mano, aquilo me consumia e eu tinha certeza que eu não tava acelerando processo nenhum ali, que eu odiava aquilo. Mas e aí, qual que foi meu movimento através dos fenômenos, que eu olhei pro fenômeno da minha vida e disse assim, caralho, mano, eu preciso fazer psicologia, porque, porra, foda. E aí eu regressei 4 anos do que eu tinha estudado, porque eu tinha perdi. Não perdi, hoje em dia eu entendo que eu não perdi, ganhei. Mas 4 anos, isso é foda, porque às vezes, mano, a gente fala, parece romântico, mas caralho, não foi nada romântico, porque na época você olha as pessoas que estão ao seu lado, enquanto você tá entrando na faculdade, as pessoas estão comprando casa, tá ligado? As pessoas estão com carro, aí você tá de novo começando a vida universitária, tá ligado? Você tá, porra, sem dinheiro, fudido, tá ligado? E caralho, pra mim, foi um regresso muito importante na minha vida, tá ligado? Porque hoje eu me sinto um agente catalisador na psicologia. Isso não me consome, tá ligado? Eu não interfiro no equilíbrio e eu acho que eu tô pra acelerar processos que vão acontecer, mas demorariam mais se eu não tivesse. Não me achando prepotente, tá ligado? Mas eu sei do valor que eu tenho, do que eu faço. Manja? E eu acho que o Fábio, quando o Fábio fala isso, é isso, mano. Caralho, eu regressei pra porra, 4 anos, mano. Tá ligado? 4 anos é tempo pra caralho. Se eu for pensar com os 5 anos de faculdade, eu falo isso por causa da faculdade de química. 5 anos, mano. Puta que pariu, velho. É tempo pra caramba.
Uma loucura.
Manja? É 8% de uma vida, tá ligado? A gente vai pensar, mas porra, pra mim, mano. Regresso bom pra caralho. Por isso que hoje eu falo, avanço entre regressos e progressos, tá ligado? E é isso.
Foda.
É isso, Fábio.
É isso, Marlon. Acho que conseguimos falar de tudo, hein?
Uhum.
Quer dizer,
nunca.
Seria loucura dizer isso, na verdade, né? Nunca.
Isso vai reverberar nos corações e mentes das pessoas e tenho certeza que isso vai ser transformado, né, Fábio? Vai ser transcendental. A gente não é um podcast de fatos.
Exato.
Sim, de fenômenos.
Sim. O dia que isso acontecer, pode parar. Errado.
Sim. Então é isso, gente. Muito obrigado por estar a gente até agora. Valeu, Patrick, pelo e-mail. Valeu você que está nesse dia nos contemplando com os seus ouvidos. E é um prazer, mano. Pra mim é um prazer, tá ligado?
Com certeza.
Pra caramba. E é isso, até a próxima. Né?
Até a próxima, todo mundo aí. Patrick, novamente, valeu pelo e-mail, muito bom, foi muito bom ler. Espero que a gente consiga aí bater um papo e voltar aí um dia para gravar, enfim. Seria muito legal, assim, para mim, falo pessoalmente, acho que para os nossos ouvintes também seria isso muito interessante. E, cara, acho interessante pensar, né, esse projeto, assim, do podcast, porque, porra, a gente já tá faz uma cota fazendo isso, né, e por mais que a gente tenha nossos altos e baixos em relação à quantidade de episódios, né, a gente gravou o último em dezembro, a gente, né, agora é fevereiro, a gente tá gravando o primeiro do ano. A gente aprendeu a perceber que a qualidade e a interação que a gente tem aqui melhorou muito, né? Assim, a gente tem conseguido construir coisas que fazem sentido dentro de um tempo que faz sentido.
Regredimos, Fábio.
Porra, é isso. De novo, a gente tá falando disso, né, mano? A nossa prioridade sempre foi qualidade ao invés de quantidade, seja de seguidor, seja de conteúdo, quantidade de conteúdo. É claro que de repente a gente poderia fazer mais, seria mais legal, quem gosta ia ouvir mais e, tipo, pô, ia ser legal pra pessoa também e tal. Mas isso, né, eu e o Marlon, né, somos duas vidas aqui, temos nossas necessidades, outras coisas pra fazer, trabalho pra caralho, o Marlon também trabalha pra caralho, mais do que nunca, talvez. E E essa é a parada, né? A gente tem que ser real com o que a gente produz, assim. Mas o meu desejo fica de continuar pra caralho fazendo isso, assim. Acho que isso é muito doido. Espero que um dia a gente tenha lá, sei lá, os 200 episódios e continue tentando fazer acontecer do jeito que a gente achar que funciona, tá ligado? Não é o podcast. Não vamos tentar seguir os ditames do que é um podcast, qual o caminho seguir. Porra, funciona, mano. Certamente, pelos e-mails que a gente recebe, pelas pessoas que nos ouvem, assim, tem sido bem relevante as mensagens que recebemos, assim, então isso já é uma mudança foda. E é isso, né? Essa semana teve podcast aí dizendo que devia existir um partido nazista legalizado no Brasil, né? Então, assim, cara, eu fico muito orgulhoso de não falar bosta nesse podcast, nesse nível, né? Eu fico muito orgulhoso de ser um representante do podcast que olha para isso e diz assim: porra,
Falamos
graças
outras
a Deus eu
bostas, né?
existo.
Falamos outras, mas não essa.
Exato, falamos outras coisas que não querem ser, não, assim, se fossem ouvidas realmente por quem interessa, a gente estaria sendo perseguido e morto, mas não desse jeito, não esse nível de merda aí. Então, salve pro Monark aí, que tá milionário pra caralho e vai ficar. Que a sanção dele foi terem comprado a parte dele do Flow, né? Ou seja, deve ter sido uns milhãozinho, né? Então, a sanção dele, por ter falado uma asneira
Triste,
nesse nível, foi
cancelamento
ficar
triste.
milionário. Deve realmente estar muito muito complicada a vida dele agora, né? Deve ter saído de onde ele mora, morando agora morando numa república pobre, né? Essa sanção que ele tem. Então, infelizmente é esse o cenário que nós temos e fico muito orgulhoso de não ser o monarca, de não ser ninguém parecido com ele, de não estar usando o meu espaço, o meu tempo para falar bosta. Então, isso é muito legal, assim, me faz me sentir muito bem. De estar fazendo uma coisa que para mim é relevante de verdade, para as pessoas que nos ouvem, assim, ter algum impacto positivo mesmo, assim. Então, muito bom.
É isso, galera. Abração. Beijo e abraço.
Beijo.
Despachador de cotovelo. Esquece um pouco que tá sem dinheiro. É travessura ou travesseiro no meu colchão. Mas é que me insônia, amor. Chegou agora. A gente sara no boteco, que ainda dá pra ver a aurora. Mas é que me insônia, amor. Chegou agora. A gente sara no boteco, que ainda dá pra ver a aurora. Batendo no meu peito, onde nós dois somos um, no mundo quase perfeito. Não esperava ver um dia você me esperando no mesmo lugar, onde nós dois somos um, no mundo quase perfeito. Um, zum, 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 batendo no meu peito. Fez meu sapato sambar. Somos um. Fez meu sapato sambar. Onde nós dois somos um. Sapato samba, sapato samba, sapato samba, e sapato só pra tu. Despachador de cotovelo. Esquece um pouco que tá sem dinheiro. travessura ou travesseiro no meu colchão. Mas é que me insônia, amor. Chegou agora, a gente sara no boteco e ainda dá pra ver a aurora. Mas é que me insônia, amor. Chegou agora.